Obrigado. Gente, boa noite. Já ainda não é noite, certo? Estamos nos aproximando da noite. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu sei como foi a minha. A minha semana, desde domingo, todos os dias eram quarta-feira, certo? Segunda-feira era quarta-feira. Terça-feira era quarta-feira. Quarta-feira foi muito quarta-feira, certo? Até ali o final da quarta-feira, onde tudo se resolveu. E graças ao bom Senhor e à intercessão de seu servo fiel, Cabo Daciolo, tudo deu muito certo para o Clube de Regatas Vasco da Gama, certo? Eu estou aqui representando a Cruz de Malta no meu peito esquerdo para mostrar um pouco de minha catarse na quarta-feira, sim? Meu filho quase acordou enquanto eu comemorava os gols de brilhante Serginho Macedônia, certo? Paulo Paula, o cara com as suas lentes dentárias inacreditáveis e que deu finalmente tudo certo para o Vasco. Nosso ano foi salvo, foi tudo bem. E eu estava muito tranquilo ao longo da minha semana porque já haviam alguns dias em que Rodrigo tinha compartilhado comigo essa ideia da gente seguir na conspiração do Natal com uma reflexão dentro do tema Ame a Todos. Então já tinha mais ou menos a passagem na minha cabeça, estava tudo bem estruturado, já estava num processo avançado de construção. Mas na quinta-feira, alguma coisa começou a despertar no meu coração para que algumas outras coisas aparecessem. E eu, sem entender muito o quê, tentando orar, já estava bem mais leve, bem mais relaxado. Na sexta e no sábado, vulgo ontem à noite, eu entendi algumas coisas diferentes daquilo que Deus queria compartilhar com a comunidade nesse dia de hoje. Então, sim, algumas das partes aqui construídas foram alteradas ontem de noite, em algum momento próximo ali à madrugada, mas eu acredito muito naquilo que Deus falou comigo, e falou de um jeito muito intenso, para que a gente pudesse, de certa forma, provocar a comunidade a uma reflexão no mesmo sentido. Sem muitas delongas, né, até para não cometer nenhum ato falho relativo aos nomes das reflexões da nossa série Conspiração, pois enquanto em casa estava às vezes pensando sobre vou fazer uma linha teórica, eu falei, não, então vamos lá, as séries são Doe Menos, Gaste Mais, não, aí confundia para um lado, aí botava a primeira na terceira, então assim, e hoje de manhã ainda teve um outro ato falho que o amigo ali me corrigiu, onde pensava que eram quatro, que são quatro temas, pensavam que eram quatro reflexões, mas na verdade são cinco, é isso. Então, para evitar atos falhos, ficamos apenas na ideia de que o Natal está chegando, né? Você já pode ver nos shoppings, você já pode ver no brilhante Café do Noel do Shopping Plaza, para aqueles que entenderam a referência também, pegaram. Enfim, você já pode ver em diversos lugares que o Natal está chegando, e a tradição cristã se divide ali algumas das vezes por entender qual seria a data mais importante para o nosso calendário, a Páscoa, que marca a ressurreição, ou o Natal, que marca o nascimento. Não, você não precisa escolher uma das duas, certo? As duas são datas extremamente importantes para o nosso calendário. Em igrejas mais litúrgicas, o calendário ou o ano litúrgico ele é marcado exatamente por essas duas datas em específico, a ressurreição e o nascimento. E eu queria convidar você hoje, nessa noite, para você abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho, segundo João, capítulo 15, certo? A gente vai fazer uma leitura desde o primeiro verso até o 11º, convidando você a permanecer com sua Bíblia aberta. E caso você esteja se utilizando de marca-textos, ou gosta de anotar coisas na sua Bíblia, ou até no seu aplicativo com destaques em cores diferentes, eu encorajo você a fazer isso, certo? Pois em alguns dos versos ali em sequência, a gente vai destacar algumas coisas em específico e vamos ali caminhando em algumas provocações dentro desse nosso tema, Ame a Todos. Vamos fazer a leitura do 1 ao 11, porém, a nossa reflexão vai se centrar nos versos de 7 a 11 apenas. Vamos lá? Diz assim, verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Vamos orar para a gente começar o nosso momento de reflexão. Baixe seus olhos. Não sei como você se porta em oração, mas fique à vontade. Mas vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, humildemente, meu Deus, eu gostaria que você calasse a minha voz no que diz respeito, nesse momento, às minhas ideias, às minhas impressões, às minhas interpretações acerca desse texto. É claro e evidente que existe muito de mim aqui, mas eu queria, Senhor, que da mesma maneira como você ministrou meu coração no momento de preparação dessa palavra, que você ministrasse aos corações dos aqui presentes, que você aplicasse as verdades da tua palavra, tornando esse texto vivo no coração e na mente de todos os aqui presentes, Senhor. Então, que não sejam as minhas reflexões, mas seja de fato o teu Santo Espírito aplicando essa palavra aos corações dos aqui presentes, nos desafiando a amar intensamente, a amar mais e amar a pessoas diferentes. Essa é a minha oração no teu santo nome, Jesus. Amém. Bom, diferente de todos os outros evangelhos, o evangelho de João não está dentro daqueles que são chamados evangelhos sinóticos, ou para bons historiadores, aqueles de fontes primárias, onde os autores que escreveram esse evangelho registraram as suas impressões, as suas observações a partir de contato direto, certo? Embora existam algumas outras questões envolvendo esse tom específico do evangelho de João, mas nós temos que João não é um evangelho sinótico. Os evangelhos sinóticos são de Mateus, Marcos e Lucas. E diferente desses outros três, onde Mateus é muito voltado para o público judeu, mostrando que Jesus é o rei dos judeus, na expectativa desse rei que viria. Então você tem ali a genealogia de Jesus, apresentando Jesus muito próximo, né, na linha de Davi, etc., apresentando o rei para esses judeus. Marcos, ele é um evangelho mais voltado ao público romano, daqueles que estão, né, são inimigos naquele contexto, inimigos do evangelho, e precisam de outros tipos de aplicação um pouco mais corridos. É bem fácil na noção do direito romano, direito consuetudinário, ou aquele direito mais do corriqueiro, da correria, do dia a dia. Então, quando você observa o evangelho de Marcos, é um evangelho muito dinâmico. É Jesus o tempo inteiro em movimento, é Jesus sempre mostrando as nuances práticas ali do dia a dia. E o evangelho de Lucas, como um historiador, embora ele tenha outras aplicações e outras funções, é mais destinado ao público grego. Então, ele vai falar de algumas outras sínteses de pensamento e algumas outras questões. Já o evangelho de João se apresenta como um evangelho universal, onde esse texto, ou o livro, no caso, ele tem uma estrutura que é dividida em dois pedaços. Primeiramente, dos capítulos de 1 a 11, você tem o ministério público de Jesus, que é o que Jesus está fazendo aos olhos de todos, e dos versos 12 ao 21, registros específicos dos ensinos de Jesus, os seus ensinos e discursos. E ao longo do texto de João, você tem diversas questões inéditas referentes aos outros evangelhos. O milagre do paralítico, o Jesus sendo o pão da vida, Jesus como a água da vida, a cura do cego, Jesus como bom pastor, a ressurreição de Lázaro e outros diversos temas que estão muito presentes no cancioneiro cristão estão registrados apenas no livro de João. E é muito curioso também você observar um propósito fortemente apologético ou de uma defesa da veracidade do ensino cristão dentro do livro de João, quando Jesus se apresenta no mesmo sentido do eu sou de Deus, Yahvé, para Moisés, lá registrado em Êxodo 3, certo? Então, quando Deus fala que eu sou o que sou, no livro de João, Jesus fala eu sou por algumas vezes, onde eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, e a videira, certo? A passagem que nós lemos, ela é muito famosa, justamente por esse contexto muito forte de estar presente na videira, certo? Geralmente, quando as pessoas vão refletir em cima desse evangelho, dessa porção das Escrituras, elas se concentram dos versos de 1 a 7, que seria ali uma primeira parte de uma reflexão, pois essa passagem ela é extremamente rica, certo? Onde temáticas como a nossa união mística com o próprio Jesus Cristo, ela é fortemente descrita ali nessa passagem da videira, assim como diversas evidências trinitárias. Você observa a figura do Deus Pai como agricultor, você vê Jesus como a própria videira e nós como esses ramos, sejam ramos originais da figura do Israel, do Antigo Testamento, e ramos que chegaram depois, que foram enxertados nessa vinha na nova aliança, quando tudo se torna um pouco mais público. E é natural que você, ao entender que essa ação de conversão parte pela influência do Espírito Santo nos nossos corações, você tem um forte apelo trinitário nessa passagem de João. Além do fato de você também ver figuras acerca da unidade, acerca de nós, quanto crentes, para com o próprio Jesus e a questão da igreja também. É necessário se fazer esse contexto breve para que todos nós entendamos que a reflexão que a gente vai fazer do verso 7 até o 11, ela está completamente dentro dessa lógica da videira, certo? A videira é o nosso plano de fundo, ou seja, nós estamos ligados a Jesus Cristo. Uma vez ligados em Jesus Cristo, vamos compreender algumas dessas reflexões nesse exato momento. Quando me foi passado, na verdade, da primeira vez que eu vi essa série, há alguns anos atrás, o Ame a Todos, eu tenho certa dificuldade com esse termo todos. Eu venho de um contexto missionário, de, por vezes, as pessoas falam, a missão de Deus é tudo para a igreja. E, naturalmente, eu entendo, por uma espécie de concepção lógica, que se você diz que algo é tudo, mas não nomeia, na verdade, isso não é nada. Certo? Então, se a missão de Deus é tudo, você não bota um corpo, você não bota um rosto, não bota um sentido, aquilo que é tudo certamente está muito próximo do nada, porque o nada é que representa essa ideia do vazio. Então, quando eu estava pensando no ame a todos, é assim, ok, ame a todos, todos quem? Porque o desafio, por vezes, de uma série como essa, ele é posto, mas se amamos a todos, na verdade, não amamos ninguém. Então, uma das minhas ideias para hoje é a gente tentar botar rosto nesse todos. É a gente tentar botar cheiro, é a gente tentar botar texturas, é a gente colocar pessoas nesse todos. Então, ame a todos. Naturalmente, a nossa pergunta vem, como eu posso amar a todos? É um movimento difícil, é um movimento muito complicado e, de certa forma, é impossível se você não colocar corpo nesse todos. Então, voltemos os nossos olhos na nossa passagem a partir do verso 7, onde a gente vai ler novamente, e eu aconselho que você deixe sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando o texto. No verso 7 diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Como eu posso amar a todos? Permanecendo em Deus. Ao longo dessa reflexão, vamos passar por 4 respostas possíveis para essa pergunta. E a primeira dessas respostas é, como podemos amar a todos? Permanecendo em Deus. Por muitas vezes, o apelo midiático em cima dessa passagem, por alguns depravadores da tradição evangélica, diz que tudo aquilo que você orar em nome de Jesus certamente vai acontecer. É bom deixar claro que no momento inicial, quando fiz referência ao Cabo Daciolo, era apenas uma piada, certo? Eu não acredito que a oração dele moveu. Embora, não vou fazer isso. Enfim, eu não acredito que a oração dele moveu alguma coisa nesse sentido, pois o que o texto fala para a gente não é que tudo aquilo que você orar em nome de Jesus vai acontecer, como muitos fazem de, por vezes, você ofertar como primícias, você fazer 30% em dízimo, que tem um nome muito estranho, você colocar diversas coisas ou jejuar para trazer a mão de Deus sobre a sua vida e alcançar essas bênçãos de Deus, senhores. Meu pessoal aqui presente, isso é uma heresia tamanha, certo? Isso é quase como uma espécie de semi-pelagianismo, onde você acredita que o ser humano pode fazer alguma coisa para trazer essa bênção de Deus. Porque o que o texto fala para a gente, não é que você orando vai conseguir tudo o que quer, é dentro da ideia da videira. Pois o galho, o ramo dessa videira não pode viver fora dela. Então, se você pede algo fora do desígnio de Deus, certamente que isso não será atendido. Mas se você pede algo dentro desse desígnio de Deus que vive e se move na história, não existe a menor possibilidade de você não ser atendido. Esse é um dos primeiros mistérios que a gente tem aqui nesse momento de reflexão, de saber o verdadeiro poder da nossa oração no que diz respeito a orar de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Necessário é que permaneçamos nele. Curiosamente, quando falamos sobre esse permanecer, eu não estou falando para que você fique dentro da igreja. Existe uma outra faceta aqui nessa possibilidade de reflexão, quando a gente pensa que o permanecer diz respeito a uma espécie de ativismo religioso, onde você, para permanecer em Jesus, você precisa atolar a sua agenda de atividades gospel, certo? É onde na segunda você vai ter culto de oração, na terça-feira você vai ter culto de doutrina, na quarta-feira culto de libertação, na quinta-feira pequeno grupo, na sexta-feira... Veja bem, não é que você viver essa lógica de um serviço fortemente construído na igreja, ou de que você estar aqui dentro, que isso seja ruim, porque não é. Mas a ideia de permanecer é você colocar o seu coração no lugar certo. Não é o ativismo que te salva. Não é o ativismo que coloca você em um patamar perante a Deus, onde você se justifica pelo que você faz. Não acreditamos em salvação pelas obras. Acreditamos que a salvação, ela acontece como um movimento sobrenatural, num quesito espiritual, com reverberações físicas. Sim, isso é real. O Deus que nos salva, ele salva a nossa alma e o nosso corpo. De maneira que os nossos corpos são agora instrumentos de bênção. De maneira que agora nós não vivemos mais por um fundamento antigo. Veja bem, por alguns momentos da minha vida, eu já me estressei bastante com igreja. Igreja é difícil, gente. Se você pensa que isso aqui é um lugar maravilhoso, no sentido de que tudo aqui, ninguém aqui vai te fazer sofrer, ninguém aqui vai fazer fofoca de você, ninguém aqui vai fazer nada de mal, você está equivocado. Todas as pessoas aqui presentes são pecadoras. Então, são pessoas que estão tratando algumas de suas mazelas mais profundas. Vivem nessa expectativa de santidade. Então, por várias vezes eu já me decepcionei com a igreja. Por várias vezes eu cheguei perante a Deus orando e falando: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais estar presente na comunidade de fé. Eu cansei disso. As pessoas são neuróticas em alguns quesitos. Eu não quero mais. Mas, curiosamente, toda vez que eu oro nesse sentido, o Senhor vai me mostrando algumas coisas no meu coração, de maneira que eu não consigo mais ver a minha vida sem Jesus. Se você tirar Jesus de mim, não sobra nada. Se você pensa que ao tirar Jesus de sua vida sobra alguma coisa, entenda, é necessário você fazer uma análise mais profunda sobre o seu coração. Entenda que permanecer em Deus não diz respeito apenas a estar presente em ofício religioso ou presente nesse prédio se envolvendo com atividades, mas diz respeito a você colocar o seu coração no lugar certo. Então, se a gente está falando como podemos amar a todos na ideia de dar um rosto para esse todos, o primeiro rosto que a gente coloca aí é o seu. Onde você precisa colocar o seu coração no lugar certo, entendendo que você faz o que você faz, que você ama quem você ama, não pela expectativa de amar aqueles que são bons de serem amados, não para você amar aqueles que são necessários de serem vistos como amados, mas você ama porque você recebe o amor inicialmente de Jesus. Sem Jesus, não dá para fazer nada. Não tem como você fazer nada no sentido de um ofício cristão, genuíno, sem esse amor de Jesus. Então, inicialmente pensamos, como podemos amar a todos? Permanecendo em Deus, colocando seu coração no lugar certo. E que lugar certo é esse? O Evangelho, a sua nova natureza, Cristo se movendo dentro de você, fazendo o que você faz, não pela expectativa de que pessoas vão te justificar pelas suas obras, mas você se move porque Jesus te amou primeiro. Certo? Na sequência, passamos aí para o nosso verso 8. Onde diz assim: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Bom, como eu posso amar a todos? Certamente que eu posso amar a todos permanecendo em Deus. Eu posso amar a todos permanecendo em Deus, colocando como uma primeira cara, um primeiro rosto nesse todos, o meu próprio rosto, colocando o meu coração no lugar certo para o serviço cristão. Mas eu me pergunto novamente, como eu posso amar a todos, além de permanecer nele? Sendo um discípulo de Jesus, Sim, o texto ele é muito claro quando ele nos chama a essa vivência de discipulado. E diferente do que talvez uma tradição religiosa possa ter cristalizado na sua mente, discipulado não é algo punitivo. Não é algo quando alguém faz alguma coisa errada ou comete um pecado notório, onde todas as pessoas sabem que de fato essa pessoa fez alguma coisa complicada perante a ética cristã e você precisa discipular essa pessoa. Não, o movimento do discipulado na tradição cristã de fato, é a caminhada natural daqueles que amam a Jesus. E entendem que nesse espaço, nessa comunidade, você aprende coisas que são extremamente úteis para a sua caminhada. Preste bem atenção. Nem sempre o serviço religioso vai ser um serviço bom, mas isso não diz respeito a quem está aqui tocando ou quem está aqui falando, porque quando você vem aqui dominicalmente, você não vem aqui para consumir um produto religioso bem formatado. Apesar de termos sim cuidados com questões estéticas, cuidado com questões de organização de música ou do próprio estudo da palavra, mas você não vem aqui para consumir algo, você vem aqui para prestar o seu culto a Deus, entender aquilo que você viveu na sua semana, vai viver na outra, e é uma espécie de via de mão dupla, onde você ao entregar a sua adoração, ao entregar o seu culto, você recebe algo de volta de Deus, te encorajando, te ensinando para a semana que vai se seguir. Então veja, algumas das instâncias de discipulado que existem aqui na Mosaico são os nossos pequenos grupos. E certa feita, eu não me lembro exatamente qual era o momento de reflexão que a gente estava puxando lá no pequeno grupo da minha casa, que às vezes não é apenas na minha casa, às vezes ele é um pouco itinerante, a gente vai para alguns outros lugares, etc., faz um open house na casa dos amigos, etc. Mas a gente conversando sobre o serviço, um irmão ali fez uma provocação, onde a gente falando, né, como podemos servir melhor aos nossos irmãos, o que é a faceta do serviço, etc. O irmão falou assim, talvez a gente precise constranger mais a nós mesmos e aos outros com um serviço às vezes inusitado. Por exemplo, você já chegou para alguém e falou assim, ei, deixa eu pagar sua conta de luz? É óbvio que existe um contexto do que a gente estava discutindo lá no pequeno grupo, mas quando o amigo trouxe isso, aquilo me pegou de um jeito que eu falei, caramba, eu estou vivendo algumas coisas erradas na minha vida. Na época, eu estava com um relógio que eu estava querendo vender. Mas esse relógio que eu estava querendo vender, uma pessoa muito próxima a mim tinha um desejo muito grande de ter esse relógio. E eu falei, caramba, eu não estou precisando do recurso da venda do relógio. Por que que o meu input natural, por que que o meu primeiro movimento não foi doar esse relógio? Por que que o meu primeiro movimento foi querer vender e lucrar com isso, e querer mais e mais? Será que eu já paguei a conta de luz de alguém? Isso me pegou de um jeito muito forte, certo? E ali eu pude depois fazer algumas coisas com esse relógio, graças a Deus deu tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que a vivência desse discipulado é muito sobre você ser humilde ao ponto de querer estar disponível ou de estar de fato disponível para aprender com qualquer pessoa no que diz respeito à tradição cristã. Não é apenas esse espaço aqui que é o espaço de ensino. Você deve viver em uma postura de constante aprendizado, pois Deus ele pode se mover de lugares às vezes muito inusitados. E você precisa ter uma disposição básica do seu coração para entender o que Deus está querendo me ensinar nesse momento. Curiosamente, a passagem também fala sobre você dar muito fruto. E é uma alusão básica àquela perspectiva cristã, dentro da ideia da videira, do fruto do Espírito descrito lá em Gálatas, onde esse fruto, e não frutos, né, o fruto da vinha, né, a uva, tem diversas uvinhas ali. E esses desdobramentos das uvas são diversos das coisas que estão colocadas lá em Gálatas 5, 22, que depois você pode abrir e ver algumas delas. Na ideia de que você possa, dentro dessa permanência em Deus, desenvolver um discipulado para ir aprimorando aquelas coisas que o Senhor está trabalhando no seu coração, junto com seus irmãos na fé. E você entender que certas coisas que por vezes são memes no meio da tradição cristã, são coisas muito sérias e profundas, como por exemplo, a paz do Senhor. Por vezes a gente pensa logo quando alguém fala, a paz do Senhor, irmão varão. Você já logo pensa em uma determinada indumentária, você já logo pensa numa determinada denominação, mas veja, paz do Senhor é o shalom de Deus. diz respeito a muito daquilo que o Senhor está na expectativa de fazer e já está fazendo no mundo, restaurando a paz dele para com todas as pessoas. Quando a gente vê o termo shalom, esse shalom de Deus diz respeito a três possibilidades específicas: você estar em paz com Deus, em paz consigo mesmo e em paz com o outro. E esse é o movimento simples do discipulado, de por vezes você entender como o seu espírito pode se sujeitar a Deus para estar em paz com Ele, aprendendo, se desenvolvendo, crescendo em santidade, em paz consigo mesmo acerca de suas limitações, acerca de suas fraquezas e etc., e em paz com os outros, num desdobramento muito clássico da missão, a você entender que Deus está te chamando para uma espiritualidade que vai para muito além do que a gente vive aqui. Ele está te chamando para ser bênção no seu condomínio, casa, no seu trabalho, na sua família, certo? Em diversas localidades. Veja bem, amar pessoas como as que estão aqui presentes é relativamente fácil. Mas e se o Senhor te chamar para amar o síndico do seu prédio, aquela pessoa difícil? E se o Senhor te chamar, por exemplo, para amar uma pessoa como eu? Eu sou uma pessoa difícil, eu tenho convicção disso. Eu sou, por vezes, excessivamente crítico, às vezes eu sou muito duro em algumas coisas, eu sou uma pessoa difícil. E se o Senhor está te chamando para amar pessoas difíceis? Às vezes a gente pensa, vamos amar as pessoas que o Senhor colocou para nós, mas não conseguimos dar muitas caras, porque esse ame a todos, ele não tem muito sentido. Acho que todos os aqui presentes, salvo algumas exceções, sabem que eu sou professor. Ao longo de quase 13 anos de sala de aula, uma parcela considerável dessa minha atuação docente se deu em níveis de cursos preparatórios, seja para vestibulares ou concursos. O que faz com que alguns dos alunos que chegassem para mim nas áreas de humanidades eram alunos mais seletos, no sentido de pessoas que tinham condições de pagar para estarem ali, ou pessoas que tinham muito claramente definido os seus objetivos acerca de um concurso que gostaria de ser aprovado e o próprio vestibular também. E quando eu venho aqui para Recife, eu tenho as minhas primeiras experiências com o segmento do Fundamental 2. Professores sabem, talvez, os desafios de uma sala de aula de Fundamental 2. Sim, é de certa forma um pouco aterrorizante da primeira vez que você abre a porta da sala de um sexto ano. É difícil, irmãos. Mas eu, num colégio lá de Gravatá, inclusive, comecei a minha aula falando, naquela época eu estava dando aula de educação cristã, aquela disciplina que ninguém quer assistir. E era isso, era logo esse desafio. Eu começando a dar minha aula, e um rapaz sentado logo na primeira cadeira com três apostilas gigantescas, que eram as apostilas do ano todo. Ele pegou as três apostilas, moveu para a lateral de sua banca e soltou. Fez um estrondo na sala. Era uma sala num andar superior, que por vezes a estrutura é um pouco menos forte, né? E ali balançou bastante. E eu virei: ei, rapaz, por que fizestes isso, jovem? É claro e natural que não foi desse jeito. Foi um pouco mais efusivo. E quando eu fiz isso, ele parou, começou a chorar assim bastante, levantou e saiu. Talvez você esteja visualizando o nível de desespero. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu faço o que agora? Eu vou atrás? Eu deixo todo mundo aqui no caos? O que eu faço? Eu falei, bom, né, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas eu estou professor, então, meu irmão, foi e vai com Deus. Eu vou ficar aqui para ver o que vai acontecer. Beleza, segui minha aula, tranquilo, recolhi as apostilas do rapaz. Daí, há não muito tempo, a psicóloga da escola vai na janelinha, que era uma porta de vidro, né, vai na porta de vidro e dá três tapinhas. Falou, professor, posso falar com você um pouquinho? Eu falei, pode. Aquele leve gelo, né? Aqui, falei, bom, querida, tudo bom? Ela, veja, nós esquecemos de avisar para você que o aluno tal é autista. Aí eu, poxa, era só um pouco importante essa outra. Caso você não saiba muito bem, no espectro autista as pessoas se trancam um pouco na sua própria realidade. E basicamente o que eu fiz naquele momento foi entrar com o pé no peito do rapaz e tipo, cheguei no seu mundo e acabei com ele. E foi uma caminhada muito difícil ali para eu conseguir reconquistar esse rapaz. De fato, eu não sabia. Eram os primeiros momentos. E ali, posteriormente orando, eu entendi em Deus que ele estava me chamando para amar alguns grupos de pessoas específicos. Eu entendi. Existem pessoas, porque no meio docente é assim, ninguém sabe lidar direito com essas nuances de uma educação especial. Mas todo mundo fala que sabe, porque você falar que não sabe, às vezes as pessoas jogam uma pecha de incompetência sobre você. Então fica naquela, eu não posso falar que eu não sei, porque senão eu perco certa credibilidade no meu ofício. Mas eu de fato não sei, então o que eu preciso fazer? E ali o Senhor me mostrou claramente que eu precisava entender que existia um novo desafio, novas pessoas estavam sendo postas para que eu pudesse amar. Então, quando falamos assim de ame a todos, o movimento de um discípulo de Jesus é conseguir discernir na sua caminhada quem são as pessoas que o Senhor está botando para que eu ame, quem são as pessoas que o Senhor está colocando na minha vida para que eu possa falar dele, para que eu possa brilhar o Evangelho. E eu convido você a seguir na nossa passagem, nos versos 9 e 10, dizendo assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Bom, como eu posso amar a todos? Certamente eu posso amar a todos permanecendo em Deus, entendendo que a primeira face que eu preciso colocar nesse ame a todos é a minha própria face, colocando o meu coração no lugar certo do serviço. Não um serviço que justifica, não um serviço que por si só é um fim em si mesmo, mas a ideia de que eu sirvo porque Deus me amou, meu coração está no lugar certo, onde eu entendo que eu faço o que faço porque Cristo, que me amou primeiro, me impele, me empurra naturalmente a amar outras pessoas. Como eu posso amar a Deus? Como eu posso amar a todos? Posso amar a todos sendo um discípulo de Jesus Cristo, me sujeitando a repreensões, me sujeitando a um processo contínuo de santificação em Deus. Saiba, nem todos os livros que você seja capaz de ler vão te dar um status de um alguém que não pode mais aprender nada com ninguém. O discípulo de Jesus está constantemente voltado a entender o que Deus está querendo fazer com ele nesse plano de paz dele, de reconciliação e de redenção dele com o mundo, a partir de suas ações. Então esse discípulo entende como eu posso amar a todos, sendo sim um discípulo de Jesus, constantemente voltado a entender o que Deus está fazendo na história e eu posso participar disso. E como eu posso amar a todos? Guardando os mandamentos de Jesus. Nesse terceiro ponto, onde a gente entende, né, dos versos 9 e 10, que a gente leu, me faltou aqui agora. A gente leu o 9 e o 10, né? 9 e 10, eu falei certo. A gente leu os versos 9 a 10, a gente entende que os mandamentos de Deus não são apenas aqueles 10 descritos lá no Antigo Testamento. Existem desdobramentos desse ensino de Jesus, onde em passagens muito icônicas, quando Jesus fala, né, vocês aprenderam não matarás, mas eu digo que aquele que intentar algo contra o seu irmão, pensando mal contra ele, esse já o matou. Ou seja, passando em muito a interpretação clara ou fria de uma letra da lei, entendendo que existem desdobramentos. Existe um autor que eu talvez nem goste mais tanto hoje em dia, mas já gostei muito, e esse livro em especial é muito bom, e o livro chama-se O que Jesus Espera dos Seus Seguidores, onde ali, numa espécie de roteiro devocional, ele vai trabalhando cerca de 150 desdobramentos desses ensinos básicos dos mandamentos de Deus. E nesses mandamentos, você vê em diversas aplicações esse amor de Deus para com os outros. Bom, eu entendi claramente, nesses momentos da minha vida, ou nesses movimentos, que o Senhor estava me chamando para amar pessoas em condições especiais de aprendizagem. Eu entendi, e aqui eu digo que quando eu estava preparando essa mensagem, aqui o nosso roteiro seria totalmente diferente, mas Deus me trouxe algumas coisas e eu espero com elas provocar você a colocar também rostinhos e faces nesse ame a todos. No ano de 2021, eu recebi um aluno numa condição especial de aprendizagem. Eu não vou falar o nome dele, por motivos óbvios, mas ele era o que é chamado de grau 1, onde não existia tanta verbalização, mas por uma questão de uma introspecção. Era muito fechado dentro de si mesmo. E era um cara bem difícil, assim, no trato, porque era muito fechado em si. E nas aulas de filosofia, que era o que eu ministrava nesse sexto ano, eu tinha que apelar muito para uma questão de uma reflexão, de uma imaginação filosófica, né? Trabalhando essas questões de abstração com esse rapaz e a turma. E, no caso, como ele é caracterizado como grau 1, ele não tem aquela mediação de inclusão, que é uma pessoa que fica dentro da sala de aula, junto da pessoa, para ir facilitando ali algumas nuances bem específicas de aprendizagem. Então, nas minhas aulas, que eram mais intercaladas naquele momento em perspectiva expositiva e uma aplicação de exercícios, todas as vezes que a gente tinha aplicação de exercícios, eu chegava muito perto dele, por vezes sentava ali perto, e ainda que fosse por momentos, às vezes, para tentar criar uma relação, fazendo uma brincadeira ou etc., eu sempre tentava puxar o máximo possível dele. E tentava, e o ano foi passando, e no sétimo ano, eu salto de um encontro semanal em filosofia para 5 encontros semanais, onde eu dou aula de filosofia e história para essa turma. E ali eu tinha muito mais tempo e muitas outras abordagens com esse rapaz, inclusive. A gente foi construindo uma relação bem legal, a dinâmica de sala era sempre muito, muito bacana, né? Uma aula mais descontraída, todo mundo participava bastante, quando era sério, quando era descontração, tudo funcionava muito bem. Até que um dia, no ano de 2022, quando ele estava no sétimo ano, eu caminhando, a escola que eu trabalho, de manhã eu falei a minha escola, mas eu não sou proprietário de uma escola. Gostaria de ser, mas não sou. Enfim, na escola que eu trabalho, algumas das unidades elas são separadas por quarteirões. Então eu estava saindo de uma unidade para outra, caminhando pela rua. E caminhando pela rua, tinha um carro parado no prédio que eu ia, e quando eu fui chegando, piscou o farol para mim. Eu falei, bom, eu estava num momento que eu não estava fazendo um controle alimentar. Então, eu estava mais acima do peso. Um carro piscando farol para mim, eu falei, bom, não é porque eu sou bonito. Não é possível que alguém venha buscar algum tipo de assédio 8 horas da manhã falando assim, e aí, gatinho? Até porque não tinha nada bonito ali para a pessoa contemplar. E eu fiquei, ok, fui chegando. Quando eu vi, a pessoa abaixou o ouvido e falou assim, oi, eu sou a mãe de fulano. Ah, professor, você aqui sabe que quando um pai te aborda fora da escola, você pensa qualquer coisa, menos coisa boa, certo? Você pensa, pronto, fiz alguma coisa na sala, alguma coisa que fugiu ali do radar da coordenação, veio na fonte direta. Falei, pois não, mãe, tudo bom? Ela, veja, eu acredito que o senhor colocou você aqui hoje. Eu falei, opa, então é coisa boa, né? Falei, diga. Ela, fulano de tal, ele vai fazer um processo de crisma, que é dentro da perspectiva religiosa dele, é uma espécie de confirmação de fé e etc. Muito próximo ao que na tradição protestante reformada seria uma profissão de fé. E falou assim, e ele não quer ninguém como padrinho de crisma que não seja você. Aí eu falei, tá bom, eu aceito. Ela, sério, você aceita? Eu aceito. Mas eu nem te falei a data. Eu falei, mas eu dou um jeito. Não tem problema não. Kézia, ela não gosta muito quando a gente altera um pouco dessa rotina. Mentira, quem não gosta sou eu, certo? Eu tenho problemas com isso, de por vezes assim alterações, mas eu vi naquele momento e falei assim, caramba, eu não posso deixar isso passar. Veja que privilégio. E ali eu cheguei em casa para ela depois, Benício já era menorzinho, né? Ainda muito dependente no braço, isso foi em 2022, ele tinha um ano e alguma coisa. E ali ela falou, não, claro, vamos, a gente foi. Era até no dia que ela gosta de descansar bastante, etc., fomos. E ali, durante aquele momento de crisma, eu pude estar perante a ele, fazer uma oração por ele, que é assim, né? Eu estou num ambiente religioso. Dentro da escola, por vezes, você diminui um pouco alguns volumes ali, porque o espaço pede que você faça isso. Mas dentro de um espaço religioso, eu falei, ah, é aqui, vamos embora. Então, eu abaixei ali com ele, falei algumas coisas, que eu não vou reproduzir para tentar me controlar, mas eu pude entender que Deus estava levantando ele com um forte senso de compreensão de fato disso, dele, não de mim, mas dele, para alcançar pessoas que eu não sou capaz de alcançar. E ali a gente orou, a gente se abraçou, ele foi crismado, a gente tem fotos, etc. Eu falei assim, caramba, que legal, que legal. Aquilo que foi um desafio tão grande para mim, onde Deus foi me mostrando pessoas que eu deveria amar, pessoas que eu deveria trabalhar mais efusivamente, que antes eram um horizonte de muita dificuldade, ele foi me mostrando como era possível de fazer. Gente, foi com muito esforço. E a caminhada do discípulo de Jesus nessa tentativa de entender como amar a todos na guarda dos mandamentos de Jesus vai exigir de você perseverança, por muitas vezes. Porque as receitas elas não vão vir prontas. Não vai ter um manual passo 1, 2 e 3 de como amar a todos. Por muitas das vezes você vai ter que descobrir quem é o público-alvo que você vai amar, quem é o público-alvo que você vai interagir, como você vai fazer isso. A partir dessa guarda, dessa permanência em Deus, colocando o coração no seu lugar certo, a partir dessa nuance de um discipulado muito bem arraigado no próprio Jesus Cristo, e você entendendo esses mandamentos, você vai entendendo quem são as pessoas que o Senhor está chamando para você amar. E aí chegamos a mais uma pergunta. Como eu posso amar a todos? Você já está entendendo aqui, a esse momento, que você primeiro deve amar a todos permanecendo em Deus. Você deve amar a todos sendo um discípulo de Jesus. Você deve amar a todos guardando os mandamentos de Jesus e seus desdobramentos. Mas você também deve amar a todos vivenciando a alegria de Jesus. Vamos voltar para o verso 11, que no texto diz assim: Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Essa história, por vezes, me encoraja muito a me alegrar no próprio Jesus acerca do que ele foi me impelindo a viver. É bem verdade que, por muitas vezes, você não vai ter uma história como essa. Você vai vivenciar bastante alguns dos seus esforços e não vai ver nada. Mas Deus, ele pode sim te conceder a alegria de estar vivenciando um processo de amar, por vezes, unilateralmente. Por vários momentos, a jornada desse discípulo diz respeito a você se alegrar no próprio Jesus, amando um alguém unilateralmente, como um síndico de um prédio, por exemplo. Está muito claro assim, que o síndico do meu prédio não é uma pessoa muito legal, né? Acho que todo mundo já percebeu isso. Mas, enfim, onde a pessoa ela não olha muito bem para mim, mas eu faço meus esforços de amá-la. Onde a pessoa, por vezes, ela faz todo o esforço possível para tentar puxar o meu tapete, para tentar fazer com que o meu dia não seja legal, me trata mal, mas o meu esforço é de amor. E eu queria já finalizar com mais uma história de como Deus me trouxe para amar pessoas e ver coisas que eu pude testemunhar, que são frutos do próprio Deus, nesse objetivo de buscar quem são as pessoas que Ele está me chamando para amar. Eu tenho um outro aluno, sim, eu tenho vários alunos, né, em condições especiais de aprendizagem, que esse, ele é um aluno autista, mas ele é um autismo mais severo. Ele não tem tanto nível de verbalização, embora ele fale, mas fala de um jeito bem peculiar, certo? E abstração com ele é realmente bem difícil. E a gente foi caminhando ali no sexto e no sétimo ano, e no oitavo ano as coisas ficam muito mais complicadas, pelo menos em filosofia, onde a gente passou por uma parte mais tranquila de um currículo, e ao chegar no oitavo ano, a gente chega na parte da filosofia da crítica transcendental. Talvez gente aqui não entendeu nada do que eu falei, e é isso mesmo. É um rapaz chamado Immanuel Kant, que por vezes o nome dele já faz com que alguns fiquem um pouco tensos. É um filósofo que desafia às vezes a sua alfabetização, onde você lê palavras, parágrafos, entende o que está escrito, mas não entende o que o texto está falando. Você fala, como isso é possível? Certo? E eu tinha que dar aulas sobre Kant para esse jovem. E eu falei para a minha coordenação, falei assim, olha gente, precisamos entender que esse vai ser um esforço que não vai dar certo. Porque é um nível de abstração que não tem como chegar. A gente vai se esforçar, vamos entender, mas vamos batalhar, mas vai ser difícil. E nessa semana ele fez a minha prova na segunda-feira. Fez a minha prova na segunda-feira. E como é um regime de provas especiais, a gente vai até o aluno para ver mais ou menos como ele está se desenvolvendo na prova. E uma das questões que eu coloquei para ele dizia respeito a um conceito de Kant chamado de deontologia, que é a ideia, dentro de um imperativo categórico, de você vivenciar uma ética a partir da seguinte pressuposição bem básica. Se o mundo inteiro agisse como você age, o mundo seria bom. E você precisa construir as suas ações no mundo desse jeito, para que se todo mundo agisse como você, o mundo fosse bom, certo? É basicamente isso. Tem muitas outras coisas, mas basicamente é isso. E ali eu tentando retomar com ele, falei, e aí, fulano, como tá? Estamos entendendo, não? Aí ele, não, eu entendi. Falei, legal. Ele não fala desse jeito. Eu estou tentando ganhar um tempo, né? Ele não fala desse jeito, e ali nessa puxada, e aqui eu já me em caminho para o fim, ele falou assim, eu entendi o seguinte, se todo mundo for como eu, o mundo vai ser bom. Eu parei ali, ele estava fazendo com uma assistente a prova, eu falei, é isso. E ele, like, ele faz isso, né? Quando é certo ele faz like, e quando está errado ele faz tchubi tchubi. Né? Aí ele, like, aí eu, like. E eu saí, eu falei, ele chegou. E veja, claramente eu percebo que existe sim um esforço da minha parte, mas isso não é jogar um confete sobre a minha cabeça, porque eu não sei como ele chegou. Mas isso diz respeito a como, lá atrás, aquilo que foi mostrado para mim como um enorme desafio, que até hoje eu digo que eu não sei como fazer, mas eu estou lutando para conseguir vivenciar, Deus me falou, você vai amar essas pessoas. Você vai lutar para conseguir trazer essas pessoas mais para perto. Você vai mostrar o meu amor, mostrar a minha face para elas de um jeito, às vezes, muito inusitado. Eu pude ver essas coisas acontecerem. Eu pude ver o meu aluno chegar lá. E eu falei, cara, ele chegou. E ninguém entendeu nada quando, corrigindo a prova, eu falei assim, caramba, ele chegou. Ele chegou. Mas tá tudo bem, é normal, ele chegou. Não, gente, vocês não estão entendendo. Ele chegou. É muito difícil para um aluno regular chegar, e ele chegou. E ele não chegou porque eu fui lá e cantei uma resposta no ouvido dele. Ele não chegou porque eu fui lá e passei um caminho das pedras. Ele chegou sozinho. Mas a partir de um momento em que Deus me mostrou quem eram essas pessoas que eu precisava amar. Sabe o que eu entendo? Talvez ao longo dessa reflexão você já tenha entendido que Deus está te chamando para amar determinados grupos de pessoas. Que Deus está te chamando para colocar determinados rostinhos ou faces nesse todos do alvo do seu amor. A minha ideia, ao trazer um pouco dessa minha experiência, muito peculiar no que diz respeito a alunos em condições especiais de aprendizagem, é dizer, quem são essas pessoas que o Senhor está chamando para você amar? Quem é esse todos? Para você sair dessa massa que aponta para o nada, mas quem Deus está botando no seu coração que você deve amar? Que você deve mostrar amor? Porque à medida em que você entende, ou se faz essa pergunta, como eu posso amar a todos? E entende que você precisa permanecer em Deus, colocando o seu coração no lugar certo. Você entende que você precisa desenvolver uma caminhada de discipulado em Cristo Jesus para você aprender cada vez mais a como viver a sua vida, identificando essas oportunidades de missão na realidade que você está inserido. Entendendo que você pode amar a todos guardando esses mandamentos de Jesus, entendendo esses desdobramentos, e você entende que é capaz de se alegrar vendo aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Quem são essas pessoas que Deus está te chamando para amar? E eu queria encerrar com o verso 12, que a gente não leu, mas é para você entender, que Jesus fala assim, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem Deus está te chamando para amar? Como você pode amar a todos? A minha ideia é que você saia daqui desafiado a amar pessoas que o Senhor está chamando e colocando no seu coração, para você amar. Vamos orar? Se você quiser ficar de pé, se você quiser abaixar sua cabeça, fique à vontade, mas vamos chegar em oração perante a Deus. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pela maneira como você nos constrange, mostrando que estamos vivendo, às vezes, a realidade da nossa fé de um jeito muito ensimesmado. Jesus nos constrange a trazer a nossa mente, traga à nossa mente quem são essas pessoas que o Senhor quer que a gente ame. Quem são essas pessoas que estão cadecendo ou padecendo de conhecer a Ti na sociedade? Jesus, não faça com que sejam palavras vãs a ideia de amar a todos quando pensamos que, na verdade, não amamos ninguém. Mas traga à nossa mente, Senhor, grupos específicos de pessoas. Senhor, como podemos amar a todos? Como podemos estender o seu shalom no mundo? Como podemos participar daquilo que o Senhor quer fazer? Jesus, como a gente pode amar as pessoas? Nos ajude, Senhor. Traga à nossa mente quem são as pessoas que você quer que a gente ame. Essa é a minha oração, na expectativa de que o Senhor já está movendo os nossos corações para amar a todos. Em teu nome, Jesus. Amém.